11 horas e 5 minutos, 11:05. Bom dia pra você, obrigada pela companhia, pela audiência, boa segunda-feira, segundou, gente. A gente é feliz, enfático ao dizer sextou, na segunda-feira é a mesma coisa, né? Começar a colocar essa energia também na segunda-feira, segundou! Nós estamos no ar com o programa Tá Na Pauta, a partir de agora, em nome de Unimed Nordeste, do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Bom, o programa está começando diferente agora por um bom período, né? A programação fica comigo, com os convidados. Agradeço a todos pela audiência e pela companhia. Lembrando que é possível que você participe e interaja conosco. Aliás, é muito bem-vinda essa participação através do telefone 3220-9400 e também do WhatsApp 999530616. Comigo já aqui o convidado das segundas-feiras, o comendador Luiz Antônio Cuiava, quem eu já dou bom dia especial aí, um bom dia de segunda-feira. Bom dia, Cuiava.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da São Francisco. Nesse dia chuvoso e de bandeira amarela, aliás, bandeira vermelha em Caxias do Sul.
Sim, na expectativa de uma bandeirinha laranja, né, Cuiava?
É, na verdade, para nós começar nesse assunto, né, eu acho que é bom a gente falar para os nossos ouvintes que a situação de Caxias do Sul, ela era relativamente cômoda, não é? Porque, por exemplo, se nós pegarmos o segmento comércio, né, não essencial, ele poderá continuar trabalhando normalmente como vem trabalhando. Uhum. Por quê? Porque tem um protocolo de Caxias do Sul que assim o normatiza. Não é? Fica evidente que as escolinhas que voltaram a funcionar, se a bandeira for vermelha, isso não tem um protocolo definido, que poderão estagnar a sua operação.
Ou seja, acabou de abrir, pode fechar novamente.
Pode, porque não está contemplada pelo protocolo do comércio essa atividade como podendo operar dentro dos protocolos de restrição que nós conhecemos para o comércio.
Aliás, isso que tu traz, Cuiava, é super interessante, né? A gente fazer aqui uma espécie de análise de legado, né? Foi uma caminhada. Todos os países precisaram aprender com a questão da pandemia, ao que abre, o que fecha, o que pode, o que não pode, os protocolos de segurança, o que é mais efetivo, o que é menos efetivo nos controles sanitários, né? As questões do que é importante ter num hospital ou não, a manutenção dos EPIs e etc. Ok, tudo bem. Isso posto, nós tivemos uma segunda fase, que foi a questão econômica, e para isso teve uma caminhada. Caxias do Sul realmente foi um exemplo, a gente tem que reconhecer isso com as entidades, com os próprios representantes também dos gestores públicos, de juntos construírem esse legado, né, que garante agora, por exemplo, reduz as possibilidades, mas continua aberto, continua funcionando, que para outras cidades é totalmente, não acontece, né, Cuiava?
Várias ações, o que deixa a gente como alguém que emite uma opinião, mas não é uma opinião, e sim uma constatação, e até uma observação, e até uma informação, né, é de Caxias do Sul, dentro do seu contexto, né, é uma cidade onde que se mexeu muito cedo, não é? A gente não ficou de braços cruzados esperando que a banda passasse. Cada segmento foi procurando, lá no início, as indústrias maiores deram férias, mas em compensação já estudaram formas de conviver dentro de um novo hoje, né? Se nós citarmos a Marco Polo, por exemplo, foi atrás e criou todo um espectro dentro dos seus veículos para que eles pudessem rodar, então, e com toda a proteção e segurança e tal. E assim nós fomos construindo cada segmento se reuniu tentando fazer com que não interferisse no outro, mas que pudesse sobreviver. Ou seja, a sede por sobrevivência mostrou mais uma vez que Caxias do Sul tem no seu DNA esta forma, né, de que, ok, precisamos respeitar, precisamos avançar, porque nós precisamos trabalhar, porque é do trabalho que vem o nosso sustento, e é do sustento que a economia gira, sabe? E assim as coisas foram acontecendo. E nós estamos chegando hoje, há 6 meses depois, né, num patamar que, sim, eu acho que dentro do conceito definido pelo Estado, né, de proteção e tal, de sanidade, voltamos a ter uma bandeira vermelha, mas ela é bem pontual.
Sim, com certeza, não há dúvida disso. Cuiabá, nesse sentido, antes eu falei que outras cidades não têm essa mesma condição. É, eu falei de outros lugares fora do Rio Grande do Sul, por
Sim.
exemplo, ou da região da Serra, até porque também é um outro mérito da região, é conseguir dialogar, com mais cidades, né? Os prefeitos, as entidades de classe, elas interagiram, dialogaram, fizeram um exercício colaborativo realmente impressionante. Tanto é que o que vale, por exemplo, para Caxias do Sul está valendo para um conglomerado de cidades, cada um uma com as suas peculiaridades, com as suas
É,
especi...
toda a
Isso,
associação aqui,
poxa,
né,
isso foi um
dos
ganho,
municípios.
né? Da Mesne, né?
Esse formato de trabalhar, pensando no, no, numa região, ele demonstra para nós, e talvez para quem vem, observa nós de fora, de que é um modelo que, via de regra, dá certo, né? Nós percebemos alguma coisa, por exemplo, com relação a São Paulo e o interior de São Paulo, né? Parecem duas coisas diferentes. Então, no Rio Grande do Sul também tem isso, mas as regiões como um todo buscando esse norte, buscando essa sustentação. Ou seja, precisamos respeitar o protocolo, mas aqui, por exemplo, nós podemos avançar aqui porque acontece isso. Ou seja, há ciência nisso, há lógica nisso, há entendimento nisso, né? Então, aonde as coisas não são politizadas, ou seja, ou eu tenho razão ou eu estou fora, não me parece que não está acontecendo isso no nosso meio.
Verdade, não, realmente isso tem que ser elogiado. Porém, Cunhava, me cabe também, como jornalista profissional da comunicação, trazer outras informações.
Claro.
Isto posto, né, fazendo os elogios que são adequados, fazendo os reconhecimentos que são adequados, também a situação da pandemia revelou situações que são já desgastadas e que a gente não encontra solução para elas. E eu não estou aqui dizendo que A ou B tem razão. Tanto é que não é uma questão de quem tem razão, porque são temas muito complexos. Dependem muito de como se avalia essas questões e elas, enfim, são problemas sérios. É a questão de que, durante esse processo todo, nós impedimos, digamos assim, ou como estratégia, não foi permitido a abertura, por exemplo, do comércio no domingo, é isso que eu quero dizer.
Sim.
Porém, o comércio que é informal abre domingo, tranquilamente. Então, as pessoas que é o X da questão, né? O consumidor que muitas vezes não segue os protocolos, porque quem delibera sobre eles, ok, e quem precisa se ajustar, que é o caso do comércio, serviços, indústria, também tem que seguir, até porque são fiscalizados para isso. Mas o consumidor é mais difícil de fiscalizar. É ele que vai para o parque, né, quando diz que não pode ir, é ele que não usa máscara quando a gente sabe que precisa usar. É, enfim, é isso que eu quero dizer, fica difícil. E
Claro.
esse consumidor vai lá e compra no domingo, no comércio informal. Eu tive a oportunidade ontem, Cuiaba, de descer toda a Júlio de Castilhos a pé, eu fui fazer uma caminhada.
Ah, legal.
E eu e minha filha, e assim eu fiquei impressionada, é como se tivesse um shopping a céu aberto.
Ah, sim.
É
É
complicado, né?
verdade.
E aí
Não.
aquele que paga o imposto, eu não estou dizendo que eu não defendo as pessoas o direito de trabalhar, não é isso.
Não,
Não
eu
é
te
isso.
entendo
Mas
perfeitamente,
é
na verdade.
muito complicado porque a regra era justamente para evitar que tivesse movimento, que as pessoas tivessem contato, para reduzir as pessoas na rua. E o que acaba não acontecendo e acaba sendo um pouco desleal, um pouco não, muito desleal, né?
Na verdade você faz uma constatação, uma observação e uma narrativa do que está acontecendo na cidade. E se tu olhares ao meio-dia e tal, e final da tarde, né, e digo mais, e tem muita gente se comprando dessas pessoas que estão expondo seus produtos na calçada e tal, né? Porque dá fácil uma leitura, né, de que daí está saindo a sobrevivência deles. Mas se nós analisarmos um pouquinho mais macro, né, nós vamos perceber que se eu tenho 10 para gastar e gasto com eles, eu deixo de gastar em outro lugar, não é? Então, mas eu acho que nós temos que, como sociedade, avançar também. Tem algumas coisas dentro da lógica, de negócio que ela não está bem posta. Por
É que é
exemplo.
histórico, né, Cuiabá? Esse é um problema, por exemplo, se a gente me perdoe, só fazendo um parênteses.
Sim.
Ele é histórico. A gente defende que as pessoas tenham o direito de vender o comércio informal, que se regularize uma questão de taxação menor, pela vulnerabilidade, as questões que envolvem também uma cultura do imigrante, por exemplo, que do seu país faz assim e vem para um outro país e é o único jeito de ganhar também o dinheiro para garantir o alimento. Então, tudo isso é compreensível. por isso que eu digo, o problema é complexo. Só que a gente discutiu um lugar para ir, para se colocar nesse tipo de comércio, não consegue, e a gente continua discutindo as mesmas coisas que são. Se uns podem, por que os outros não podem? É. E a mesma discussão, por que na frente do meu estabelecimento? Por que na frente? Então, é uma concorrência que é desleal. A gente tem que reconhecer também que é desleal. Então, como vai organizar isso? Bom, eu não tenho a resposta, mas que está acontecendo e revelou que ficou demais. Poxa, está de domingo ontem, repito, Cunhava. Era algo impressionante, um verdadeiro shopping a céu aberto por toda a extensão da Avenida Júlio de Castilho, por onde eu passei. Deve ter mais, né?
É, mas basicamente eles ficam nesse quadrilátero central da Júlio, né? Porque é onde tem a maior circulação de pessoas. Nesse aspecto, está, digamos assim, dentro da lógica, né, de você expor um produto para quem? Para onde tem gente para comprar, né, evidentemente, né? Agora, dentro dessa lógica...
E tem demanda, as pessoas possivelmente precisam, eu não estou dizendo que é só pessoas que não respeitam os protocolos, óbvio que não. Tem gente que precisa daquele produto, daquele serviço no domingo e só tem o domingo para fazer.
Porque ele, para aquela, olha só como a lógica nos mostra, né? Para aquela pessoa que saiu de casa para comprar algo, aquele produto que a pessoa está vendendo é essencial para ela.
Uhum.
Se ela está precisando de uma luva e saiu atrás de uma luva, só encontra uma luva para comprar ali, né? Às vezes eu saio para a rua num sol quente e eu preciso de uns óculos escuros. E só encontro, sabe? É uma questão de oportunidade, não é? Então, e olha, eu sou testemunho, muito, muito fanático até, né? O tempo me ensinou de ser menos, prova concreta, né? De que as entidades de Caxias do Sul e o próprio poder público tentam de muitas formas, né? Sem êxito, não é? Porque me parece que há um conluio, não é? Para não dizer outra palavra, de alguns até estabelecimentos... como é que chama? Configurados legalmente, né? Que acabam dando amparo, né? Ilegal para essas pessoas.
Sim, sempre tem alguém ganhando dinheiro, né? Na dificuldade do outro. A gente sabe que isso é uma prática,
ali,
né?
Nesses produtos que são comercializados, quase que na sua totalidade, não são produtos fabricados por brasileiros, fabricados aqui, né? Então, são produtos que são colocados em algum parte do mundo num container e chegam aqui. Mas se chegaram aqui, eles precisam de todo um suporte, né, para que possam chegar até na calçada da Júlio de Castilhos.
Não, e assim, vamos deixar bem claro, né, Cunhava, quando a gente fala em respeito ao direito, né, de sobrevivência das pessoas, a gente também respeita, não é uma discussão sobre não respeitar ou sobre achar que a pessoa não tem, não é isso. É que realmente é complexo, né?
O que você está fazendo, Beverly, é uma narrativa do que está acontecendo e isso faz parte exatamente das informações do jornalismo.
E a gente reconhece a dificuldade que é resolver um problema como esse, só que agora, na pandemia, Cunhava, ficou muito mais, já era antigo, já era histórico, a gente reconhecia que era difícil, tem várias questões envolvidas, é um assunto complexo, mas a gente está num ano também eleitoral, né? Me parece que os gestores, eles começam a precisar também pensar em plataformas, em uma lista assim de como pretendem resolver esses assuntos que são complexos, né, Cunhava? Porque são complexos mesmo. Em algum momento tem que se começar a pensar em soluções que sejam efetivas para a gente não estar patinando sempre na mesma situação, que é o direito de um e o dever de outro, né? O direito de um vai até onde começa o direito do outro e assim sucessivamente, né? Então, eu lamento profundamente, assim, ontem em especial, assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, Cunhava. Na sensação que é, poxa, que alegria as pessoas poderem trabalhar primeiro, né? Lamento porque tem gente que fica só passeando realmente, acontece também, né? Não saiu para comprar, saiu para passear e fica, né, de vitrine em vitrine no comércio informal. Também lamento pelo comerciante formalizado, porque não está fácil manter empregos, não está fácil manter o negócio, não está fácil pagar imposto, isso tudo gera que a gente tenha um leito no hospital depois, é fruto desses impostos, né, Cunhava? E aí a gente não tem, esses negócios muitas vezes vão falir, vão fechar, então fica realmente muito complicado.
É, uma das coisas que me parece que há uma lógica invertida é a quantidade de horas que o comércio está ficando aberto. Se nós, dentro dessa linha de abrir no sábado, de abrir eventualmente no domingo e tal, se nós abrirmos mais horas, né, nós vamos diluir, inclusive, a possibilidade de aglomeração em estabelecimentos comerciais. E provavelmente, nós teríamos, ao invés de ter uma pessoa trabalhando meio-dia às 6, nós teríamos uma pessoa trabalhando das 10 às 4 e uma pessoa trabalhando das 4 às 10. Ou seja, também nesse aspecto da empregabilidade de manter os empregos, né, se nós espicharmos, né, o horário do comércio, nós também vamos ter a capacidade de ter mais gente trabalhando. Né? Então, uma coisa é você trabalhar apenas 6 horas, que até pela legislação você está trabalhando isso e tal, né? Ou 8 horas, mas se tu espichares isso, tu tem mais tempo a porta aberta e, por consequência, mais diluídas as pessoas que nele entrarem. Ou seja, esse aspecto de diminuir a quantidade de horas no comércio, eu ainda não consegui entender a lógica.
É verdade, são raciocínios que a gente está fazendo, aliás, as pessoas ficam convidadas também a entrar, isso é um diálogo, né? Não há uma resposta, uma verdade absoluta. Né?
Porque acho que nós todos podemos contribuir para que nós possamos melhorar.
É verdade.
Toda vez que nós nos depararmos com algo que nós pensarmos sobre, né, qual é o que a gente aprendeu lá na infância? Vamos pensar sobre esse assunto? Né? Significa que você faz uma tese, uma antítese, prova, sabe? E tu sai de lá com alguma coisa pronta. Você não vira apenas um palpite.
Eu acho
que seja assim.
É tempo de dialogar. A gente tem a capacidade, né, Cuiaba, de mesmo quando o assunto é difícil, que há várias visões sobre ele, talvez todas elas sejam muito legítimas, que a gente comece a dialogar para encontrar a melhor solução para todos os envolvidos, respeitando, né, a dignidade das pessoas. Cuiaba, a Martinha Angeletti, que se conhece, né,
claro,
a Marta?
Minha amiga. Faz tempo que não vejo ela, querida.
Toda segunda-feira ela se manifesta aqui. Ela gosta muito de você. Ela mandou um cardzinho dizendo assim: bom dia, com chuva ou com sol, que o nosso dia seja feliz. Um abraço pro Cuiaba.
Amém.
Tá dito, viu, Martinha? Tá entregue aqui o recado.
Ao vivo.
Ao vivo, sempre bom demais. 11h22. A gente está falando sobre essas questões, Cuiaba, que envolvem uma nova cultura, né? Que está em formação. É, a gente já tem um caminho aqui de 6 meses, é uma caminhada de 6 meses. Então a gente também tem que levar em consideração que se em 6 meses alguns aprendizados não foram adquiridos, talvez tenha que rever a forma, né, de colocá-los à disposição de uma nova cultura, porque talvez alguns não vão funcionar mesmo. Um deles, por exemplo, que eu quero mencionar aqui, Cuiaba, já que a gente pegou o gancho de Caxias do Sul e a questão das bandeiras mais uma vez, nós sabemos que durante a bandeira laranja, os restaurantes podem servir buffet, sendo que um funcionário entrega a comida, né, para o cliente, para o consumidor, e não o autoatendimento, né, o self-service.
Perfeito.
Acontece que virou uma prática a gente perceber que alguns restaurantes, até por uma questão de sobrevivência também, de manter o negócio, colocaram à disposição luvas para as quais as pessoas mesmo utilizam, ou seja, aumentaram o EPI, isso que eu quero dizer.
Sim.
Aumentaram
o
EPI para garantir que o objetivo, né, de quem serve fosse o mesmo de quem está se servindo. Ou seja, mais EPI não vai contaminar a comida, não vai ter aproximação e etc. E aí tem uma terceira forma, Cuiaba, que eu vi também esses dias e quero trazer aqui para dialogar contigo, que é o verdadeiro e o fingido. O verdadeiro é quando se segue o protocolo à risca. O verdadeiro é quando o protocolo à risca não funciona para um estabelecimento. O estabelecimento, usando a sua inteligência, faz uma outra alternativa que segue o mesmo resultado final, mas com outro caminho, que me parece que é um pouco isso que eu estava falando. E aquele que finge. Eu fui esses dias também, Cuiaba, o dia do paga-paga, né? Acabei saindo para pagar uma série de coisas. Estava acompanhada da minha filha e ela me pediu um sorvete. Eu entrei no estabelecimento que vende sorvete, pedi para comprar. Primeiro que a pessoa que estava atendendo, é nesse formato, como é um buffet, né?
Sim.
A pessoa te entrega, tu vai pedindo e a pessoa vai te servindo.
Servindo, uhum.
Duas situações, uma delas caiu o pote que a pessoa estava servindo alguém, observando na fila, caiu dentro da comida. E simplesmente continuou o baile, serve. Quer dizer, o pote que estava lá fora, né, que as pessoas podem tocar e etc., que mesmo essa pessoa tocou, trocando 20 vezes de pote, caiu na comida. Então, qual é a garantia que tu tem de que realmente o produto que você está consumindo tem qualidade sanitária? E eu fiquei me perguntando. Duas, usavam luvas, só que a mesma pessoa com a luva trocava os potes, recebia o dinheiro, mexia no caixa, entregava o troco e voltava para fazer com a mesma luva. Aí eu te pergunto, Cuiaba, o que adianta?
Se a gente entrar nesse espectro mais paladino, né, sabe, de pegar a tudo aquilo que é realmente necessário, né, e tentar observar, nós vamos ficar quase que desesperados. Porque é bem que nem você fala, né? Tem as pessoas que fazem e os que fazem de conta que fazem, não é? Ou fazem para inglês ver, ou fazem para atender uma legislação e não para, e não estão absolutamente convencidos, né, de aquilo se faz necessário. Eu tenho vários e vários relacionamentos com pessoas, donos de restaurante, tal, inclusive de restaurante de comida coletiva, né, que são restaurantes que servem para empresas e tal. E eles ficaram negociando um tempão de servir ou entregar uma luva para que a pessoa se serve, ou higienizar, ou seja, essas coisas do gênero que cada um acaba fazendo aquilo que é a melhor prática possível naquele momento, né? Mas uma pessoa disse assim, puxa, mas eu vou ter que encarecer mais tanto o meu prato, porque eu vou ter que comprar todos esses EPIs, não é? Enfim, é uma história, não é, que nós estamos todos aprendendo, por isso que me parece que nós estamos... Mas a grande preocupação é a seguinte, sim, nós estamos fazendo a nossa sobrevivência de uma forma muito superficial. Saindo um pouquinho disso, Beverly, a gente percebe a quantidade de pessoas que são levadas para EPIs, ou para equipamentos, ou para ferramentas, nas quais elas não têm a menor condição de fazê-lo. Hoje de manhã, às 7 horas, abriu o INSS em Caxias do Sul.
Uhum.
Várias pessoas que lá foram, já tinham até agendado, etc., foram recomendadas a ela que entrasse no aplicativo e que fizessem lá novamente as suas opções lá que estavam procurando. Via de regra, estou aqui me referindo ao seguinte, muitas pessoas que precisam do INSS, inclusive acordam 5 da manhã para chegar lá e 7, depois de 6 meses parado, são situações que talvez elas não tenham nenhum smartphone para poder fazer isso. Se tiverem, às vezes, nem sabem entrar lá no meu INSS para fazer aquela operação. Ou seja, precisam de ajuda. Então, me parece assim, nós fomos jogando ferramentas, nós fomos jogando tecnologia para a sociedade sem preparar a sociedade adequadamente para aquilo. E nós pegamos um gancho aqui para dizer o seguinte, o quantas e quantas pessoas hoje são absolutamente analfabetas digitais, né, e que por obrigação de ofício acabam tendo a necessidade de fazer operações que elas dependem daquilo em smartphone, em computadores ou coisas do gênero. Então, ou dependem de outros, de um familiar ou coisa assim, né, ou sentam e choram, porque não tem como fazer, porque se alguém não me ensinou como entrar no smartphone, entrar lá no meu INSS, remarcar a minha consulta, remarcar, não é consulta, é remarcar lá a opção que faz necessário, tipo entregar um documento, coisa do gênero, a coisa está complicada. Então, me parece assim, também tem disso, né? Tu faz um pedaço, eu faço outro, mas o meu pedaço não conversa com o teu.
Uhum. Aí, Cuiava, voltamos às questões que são históricas. Eu até trouxe esse assunto também da questão da reabertura do INSS. A história que você trouxe do INSS em Caxias do Sul é a mesma de Porto Alegre, é a mesma de qualquer outro lugar que teve abertura de agência hoje, menos São Paulo, que não abriu, né? O fato é o seguinte, nós temos coisas que são problemas da pandemia, nós temos situações que são problemas pontuais, nós temos situações que são problemas históricos. E a gente precisa olhar para essas questões que são históricas. Por exemplo, as agências do INSS abriram como? Como sempre foram.
Perfeitamente.
Ineficientes.
Perfeitamente.
No sentido de que você tem que ligar para um número, agenda no aplicativo, aí você chega lá, às vezes o aplicativo te colocou num outro setor, por quê? Porque você não tem como falar com ninguém, você segue um menu de opções e no meio do menu, às vezes, não tem uma opção que caiba naquilo que você quer. E aí você acaba, muitas vezes, sendo direcionado para um serviço que não é. Então, burocratizou o atendimento de uma instituição que já era burocratizada. E o mundo caminha para a desburocratização. Hoje, Cuiava, por exemplo, na fila do INSS, você relatou a situação das pessoas terem que voltar, né? Reagendar. Aí eu te pergunto, num dia que chove, pessoas na fila esperando, sem uma proteção de cabeça, a mesma situação que a gente falava quando os serviços foram proibidos, alguns serviços. Quer dizer, a medida é para quê? É para evitar contágio. O que a gente faz? Coloca as pessoas na rua com informações desqualificadas num dia em que a possibilidade de contágio é maior. Não é uma coisa que não dá nem para entender?
Não, não dá para entender. E aí, dentro desse assunto, ainda do INSS, que eu fui dar uma olhada nisso quando você até colocou na pauta. Aqui em Caxias, vamos falar de Caxias do Sul, porque é onde que a gente tem a informação concreta, né? A gerente daqui da unidade falou o seguinte, que eles têm apenas dois serviços que estão sendo atendidos, né? E, por exemplo, se tu quiser remarcar, se tu tinha marcado lá uma perícia, tu tem que reagendar ela, porque ela não está sendo, não é válida. Por quê? Porque os médicos que compõem a equipe de perícia, esses não voltaram a trabalhar. É, então, a leitura é assim, nós ainda estamos fazendo, enquanto agentes, né, não nós, eu e você, né, mas enquanto agentes públicos, às vezes fornecedores de serviços, né, fazendo a parte dele para dizer, ah, abri. Tá, mas abriu com que qualidade, com que condições, né, com que informação, com que serviços? Me parece que aí, sim, nós estamos falando de algo grande como é o INSS, mas aonde que as pessoas que mais precisam são as mais vulneráveis, talvez as que menos recursos têm, entendeu? Que vão lá porque machucou uma perna, porque tem que fazer uma perícia, porque teve um câncer, enfim, é uma série, uma série, uma série de. Eu tenho pessoas das minhas relações que estão afastadas do trabalho, né, e que não recebem e tal, porque a perícia tinha sido marcada lá para, sei lá, 20 de abril, né, e que estava contentíssima porque voltava o INSS hoje. De nada valeu.
Sim, não, e o que tu falas é extremamente fundamental, porque a gente sabe que sem fazer a perícia a pessoa não é autorizada aos seus vencimentos financeiros, ou seja, ela não
Perfeitamente.
tem como também comprar comida, né? E inclusive, cunhava, não é só uma situação de não poder, é de estar impedida de dar continuidade a qualquer outra forma possível porque está adoecida. Então é complicado, é um público muito vulnerável, você tem toda a razão. E o que aconteceu hoje foi exatamente o que você disse, a gente viu isso em todo o país onde tem agência do INSS aberta. As pessoas ligaram no 135 ou no aplicativo Meu INSS e tinham a sua perícia, por exemplo, agendada para algum dia aí, agosto, junho, julho, setembro, início de setembro. Elas foram orientadas aí numa agência que estava aberta, indicada inclusive a agência. E a pessoa foi na expectativa de fazer o quê? A perícia. Só que não, elas tiveram que ir lá para poder fazer um reagendamento. Por que não fez isso eletronicamente, então?
É, na verdade eles foram para lá por absolutamente nada,
Exatamente.
né? Porque elas foram receber uma informação no meio do caminho, né, de algo que não foi efetivo, que não aconteceu. Então, quando a você colocou a palavra em uma das falas que a ineficiência, sim, a ineficiência é com estrelinha.
É, são coisas que a gente precisa avançar, né, Cuiabá? Senão vai
Com
ficar realmente
certeza.
muito difícil. 11h33, os ouvintes se manifestam aqui. A Odete, que é amiga aqui do programa, diz, na escuta, ótima pauta, um abraço para vocês. O Miguel do Centro diz o seguinte, o Miguel da Lauba, tá? Na verdade, Caxias possui hoje um número enorme de desempregados e outra grande parte de trabalhadores na informalidade. Não está nada fácil a vida desse povo. O número de pessoas vendendo nas sinaleiras, o número de pedintes é muito grande, uma situação jamais vista. Isso me preocupa muito e deve ser a preocupação também dos gestores ou dos novos gestores, até porque a gente está num ano, né, que faz aqui enfim, né, uma nova escolha de representantes dos municípios, né? Vale dizer uma outra coisa, Cuiava, que talvez as pessoas não saibam. Além do que o Miguel disse que é óbvio e está certo, nós há um tempinho atrás conversamos, por exemplo, com o padre Elton Aristides, que é o pároco da paróquia do Sagrada Família, que abriga aquele projeto muito querido da comunidade, que é o Hospedagem Solidária,
Ah,
que conhece, né, Cunhava?
sim, já estive lá fazendo até uma cobertura.
É muito, muito interessante esse projeto, ele acolhe moradores de rua. E olha o fenômeno que aconteceu nesse ano de pandemia, dito por ele no balanço do projeto que acabou, né? Teve um fechamento agora no início de setembro. Ele disse o seguinte, que esse ano teve menos moradores de rua no projeto, dito pelo próprio morador que evitava ir ao projeto para poder ficar no centro, dormindo na rua no centro, porque as pessoas estão dando mais dinheiro por essa mesma percepção que o Miguel. A percepção de que há muito desempregado, que as pessoas estão em vulnerabilidade. Então, aumentou a solidariedade e aumentou também a vulnerabilidade, porque essas pessoas que podiam estar abrigadas, né, com uma coberta, com um alimento, elas preferiram não ir para lá para ganhar o dinheirinho no centro. Ou seja, a gente também retroalimenta uma situação que não é boa para essas pessoas.
É, e diga-se de passagem que se você tu tem, todos nós temos limites. E o primeiro limite que a gente tem, que me parece que é quando a gente chega, é na fome, ou na fome da família, né? Então, me parece que esse espectro, né, olha, esse trabalho que estava sendo feito, né, a Carlos Miguel, que até a gestão quem faz dessa casa, Carlos Miguel, é a uma amiga, né, em parceria com a FAS, fica lá no bairro Fátima. Nós temos, de uma forma ou outra, tentado contribuir lá o que a gente dá. A gente pode. Há alguns dias atrás, lá por volta de junho ou julho, naqueles dias muito frios e tal, né, tinha a capacidade lá, sei lá, 40 pessoas, tinha umas 80 pessoas para entrar. E aí, em paralelo a isso, tinha um outro trabalho que estava sendo feito para o Caxias do Sul, lá nos pavilhões da Festa Uva também, de abrigarem pessoas de rua e tal. Ou seja, só que são coisas muito pontuais e de tiro muito curto, né? Que a gente chama em gestão de voo de galinha, ou seja, tu levanta e já cai, entendeu? Nós precisamos construir programas, né, que tenham durabilidade, que tenham, que sejam programas de, sei lá, 6 meses, 1 ano, não sei exatamente quanto tempo, né? Mas não pode ser apenas de um dia para o outro. Então, quando a FAS faz um programa, faz uma menção e diz para os órgãos que queiram ouvir, né, de que a gente não deve ajudar as pessoas que estão na sinaleira com dinheiro, etc., porque tem programas para isso, sim, mas os programas parece que estão com cobertor curto. Uhum. Né? Ou seja, ou cobrem as orelhas ou cobrem o pé, ou seja, não está conseguindo cobrir tudo. Né? Uhum. Então, vem as entidades tentando, de uma forma ou outra, ajudar, não é? Mas há sim, nós crescemos muito, e quando você fala nas pessoas que não têm casa, né, isso bate muito na gente, porque a primeira coisa que o homem deve ter como dignidade é direito à comida e um lugar para morar.
Um teto, né, Cuiabá? Um teto. É muito, muito complicado. E o Miguel tem toda a razão. A claro, quantidade de pessoas...
Até porque ele é um comunitarista, a gente sabe, conhece o trabalho dele na sociedade e sabe o quanto ele é preocupado com as pessoas também.
Sim. A quantidade de pessoas desempregadas que também, por última alternativa, foram vender. A gente percebe isso, né, Miguel? Eu mesma tenho notado, Cuiabá, que tem, por exemplo, como as escolas estão fazendo aula online, muitos estudantes da rede, eu estou falando da rede pública porque eu perguntei para essas pessoas em questão que eu falei, que estou falando, que eram da rede pública, tá? São alunos do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e alguns anos do ensino médio, que ocuparam o seu tempo vendendo, fazendo em casa trufas, enfim, doces.
Encontrando uma forma de sobreviver.
Exatamente, para ajudar a família, os pais ficaram claro. Desempregados, essas pessoas acabaram, elas vendem em lugares, por exemplo, onde esperam atendimento médico, em sinaleiras, isso no aí. Quadrilátero central. É verdade, o Miguel tentou. Isso além daqueles que a gente fala que são os comerciantes informais tradicionais, tem novos comerciantes informais que precisam daquilo para viver. Então, realmente é uma situação muito complicada e muito complexa, né?
Passa aqui com frequência em São Pelegrino uma moça, né? Sim, estudante também, 14, 15 anos, com duas cestas, uma de grostoli e outra de pastel, né, doce e salgado. E ela conseguia, outro dia eu acabei fazendo uma conversa com ela, e ela me disse que ela faz 50 de um e 50 do outro, e enquanto ela não vende, ela não volta. Ela faz isso segunda, terça, quarta e quinta, parece uma coisa assim, né? E ela consegue sim vender toda a quantidade que ela sai de casa, mas olha só, ela sai a pé lá do início da Pinheiro Machado, né, e vem avançando aqui Júlio, Pinheiro, Bento, ou seja, no quadrilátero central, e visitando as lojas e tal, e vendendo. Aliás, ela está conseguindo vender até para o lanchonete, que acaba revendendo isso depois para as pessoas que chegam ali.
Que o preço é competitivo, acaba, né, sendo uma distribuidora.
E ela consegue, no final do dia, fazer uma renda de levar o pão e o leite para casa, para a família dele.
Sobrevivência.
É, né? Verdade.
Por outro lado, Cuiabá, me permita também deixar assim, mais uma vez, já que a gente está nesse assunto, né, da complexidade que são esses temas, é que nós brasileiros, a gente tem uma tendência de olhar de forma muito superficial os assuntos, né?
Com então, certeza. Aliás, isso é uma das coisas que eu sempre comento também.
Isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de um caso como você está contando, o que eu contei dos estudantes, a gente vê também uma espécie de orgulho na forma de radical mesmo, de raiz dessas pessoas que são nossos nossos, enfim, vizinhos, conhecidos ou pessoas, sim, da mesma cidade, de como elas conseguem, né, se reinventar e dar um jeito, e isso é bonito. Porém, a gente acaba romantizando que o trabalho informal é bonito, né? E muitas vezes a gente acaba confundindo também a questão da migração com essa romantização. A gente precisaria olhar para essas questões todas de uma maneira um pouco mais sóbria. Me parece que a gente está precisando dialogar mais, trazer sobriedade, e por mais que seja bonito, por mais que a gente reconheça, a gente defende a dignidade das pessoas. Tu achas, Cunhava, que uma pessoa como essa que a gente acabou de mencionar está feliz fazendo isso?
É, talvez
difícil,
ela,
né?
É, eu acho que não.
Com a condição, ela é feliz porque ela é feliz, né?
Mas,
mas com a condição, obviamente,
talvez fazendo essa atividade, ela poderia, talvez ela gostaria de estar fazendo outras atividades, né? Mas, por outro lado, Beverly, eu preciso lembrar do seguinte também. É, a gente tem que bater palmas para as pessoas que vão ao trabalho, né? Porque recente pesquisa, acho que foi no final do ano passado, né? É, feita e ela circulou em todos os canais aí que a gente pode ter acesso, dizendo o seguinte, que 65% do brasileiro, se ele pudesse, ele não trabalharia. Então, o laboro, o trabalho, para muitas pessoas, elas também, elas criam uma certa dependência dos outros, uhum. Tanto é que isso que eu estou falando veio à tona também aí esses dias assim, no noticiário, da quantidade de pessoas aposentadas, né, que acabaram, muitos acabaram apagando o seu ciclo aqui na Terra, né, e que tinha muitas pessoas que dependiam deles, já adultos, já de pessoas de 23, 25, 30 anos, né, porque uhum. moravam com os avós ou com os pais ou coisa do gênero, né, e agora ela não tem mais sobrevivência, ou seja, não tem um ofício e não tem a renda que alguém o patrocinava.
É verdade. São muitos Brasis dentro do nosso Brasil, né? É, a gente precisa olhar com mais clareza, né? Ter realmente capacidade de diálogo sobre esses temas que são difíceis. Olha, Elizabeth Rippel, Cunhava, ela faz um recado aqui muito gentil, né? Me parece que também é um traço de personalidade dela, essa capacidade de raciocinar.
Nossa, ela é uma professora brilhante. Hoje
é mesmo?
Conheço.
Você conhece? Eu imaginei que era uma pessoa com uma clareza grande. Ela diz o seguinte, olha, quero agradecer muito aqui ao Cunhava, em especial, por esses assuntos bem pensados, bem abordados, trazendo clareza sobre temas que são difíceis. Tomara que muitas pessoas estejam escutando, porque sim, ela concorda, todos nós, enquanto sociedade, precisamos pensar sobre essas questões e não tem mais como postergar, tem que ser agora, né, esse diálogo. Bacana, obrigada, viu, Elizabeth?
Aliás, cumprimento, a Beth tem uma capacidade brilhante, assim, de enxergar as coisas, né, ela é bem preparada para a vida, e aprendendo e estudando todo dia, né,
legal.
Já se aposentou da atividade de professora, mas continua estudando todo dia para poder ser útil para alguém, né, isso.
Opa,
é ótimo.
Que legal isso.
É verdade. E uma das coisas que fica, Beverly, é a dificuldade que às vezes as pessoas têm de tomar a decisão rápido. É, nós falamos nesse assunto outro dia e eu volto aqui a convidar as pessoas para que, se ela tem uma decisão para tomar, tome a decisão. Não fique dormindo em cima dela por muito tempo, porque senão a decisão adormece também e aí você não a toma. E aí os outros passaram, ou seja, é aquele ciclo que a gente fala, né? Às vezes é um trem que está passando, se a gente não embarcar, vai ter que esperar o outro trem, talvez fosse o último trem, né? E aí você vai dormir no relento. Então, a decisão tem que ser tomada rápida. As pessoas que melhor estão saindo na pandemia, pós-pandemia, que ainda não terminou, obviamente, né? Mas, ou seja, estão começando a enxergar as coisas, elas botaram a mão na massa.
Uhum.
Cafúcio, 1600 antigamente, né, já disse o seguinte: aquilo que eu ouço, eu logo esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, nós, eu sou de uma geração que nós aprendemos muito com os nossos erros, não é? Talvez hoje a tecnologia não permite mais que a gente erre tanto, mas a gente precisa estar atento a tomar a decisão necessária. Estava errada a decisão? Bom, se permita a corrigi-la logo, não seja teimoso com ela, mas precisamos aprender a tomar decisão.
Bem bacana que você fala. Aliás, tem uma frase cunhada no meio acadêmico que diz o seguinte: melhor feito do que perfeito.
É verdade. Aliás, o princípio da qualidade é assim, né? Eu só consigo melhorar aquilo que já existe.
Verdade.
Aquilo que não existe, eu não tenho como melhorar aquilo, entendeu? Então, eu preciso criar, colocar e depois ir melhorando.
Muito
Nós
interessante.
saímos do sapato, nós saímos de um chinelo, de um, como é que chama? De um calçado de um tamanco, né? Que era feito de madeira, né? Para sapatos sofisticadíssimos, ou seja, mas nós tivemos uma evolução nisso, né?
Você sabe, Cunhava, nessa linha que você fala, esses dias eu recebi um cardzinho, não recordo mais de quem foi, pelo WhatsApp, eu achei muito legal, ficou na minha memória e agora você falou, eu lembrei. Dizia mais ou menos o seguinte, assim, resumindo: o impossível só acontece porque alguém acreditou que era possível.
Ponto.
Interessante isso,
É
né?
verdade. O professor Dario Amorim, com frequência, diz isso,
É
né?
mesmo.
Ele diz isso, olha, o impossível é para quem, para quem ainda não teve a iniciativa de começar.
É uma frase para a gente repensar, até porque é uma segunda-feira. Segunda-feira é bom dia de a gente começar projetos, ideias,
Ah,
né?
eu
Ter
adoro
coragem.
a segunda. Aliás, eu adoro todos os dias da minha vida, mas a segunda-feira ela é um dia que nos remete a uma reflexão para melhorar a nossa semana. Né?
Muito bom. Cuiaba, eu vou te pedir licença um minutinho.
Claro.
A gente vai fazer o intervalo, aquele tradicional. A audiência que está conosco, por favor, se manifestem sobre os temas, a sua percepção, sobre tudo que está acontecendo. Vem dialogar com a gente pelo 999530616. Também pode participar conosco através do telefone 3220-9400. Intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Isso é minhoca na sua cabeça. Tudo agora é depressão.
O transtorno mental quase sempre é invisível. Não é como uma perna machucada. A ideia de que a pessoa está sempre abatida é irreal.
Muitas vezes, mesmo péssima por dentro, finge estar bem, por vergonha. Se a gente conversar sobre isso, é possível pedir ajuda.
Falar pode mudar. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Uma parceria, Rádio Senado.
11:46.
Sabe o que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar e, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais para você ler para seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros em alfabetização.mec.gov.br/conta-pra-mim.
Conta Pra Mim.
Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
12 graus. Previdência é evitar que algo de ruim aconteça, como pegar o coronavírus. Previdência Social são os funcionários do INSS trabalhando de casa para evitar que milhares de pessoas circulem pelas agências. Imprevidência Social é o governo federal insistir em reabrir as agências durante o agravamento da pandemia. Saiba mais em imprevidencia.com.br. Sindesprev RS.
Tua Essência. Normalmente à noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade. De segunda a sábado, das 8 à meia-noite.
Coronavírus. Informe-se para ficar bem.
As aulas presenciais estão voltando e as escolas precisam estar preparadas para receber os alunos com segurança. Corrimãos e maçanetas devem ser sinalizados com avisos sobre o maior risco de contaminação. Verificar temperatura antes do início das atividades, utilizar máscaras e manter o distanciamento de 1,5 metro podem fazer a diferença.
Uma parceria Rádio Senado.
Part
Participe da promoção Cave dos Frades e Banca Rio Branco. A melhor forma de harmonizar a vida. E concorra a uma diária em apartamento casal na Pousada dos Capuchinhos, em Vila Flores. Cada R$25 em compras de produtos da Cave dos Frades, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio ao vivo na página da Banca Rio Branco no dia 26 de setembro, às 17 horas. Aproveite este momento de isolamento social para degustar os vinhos, sucos e espumantes elaborados pelas mãos zelosas dos Frades Capuchinhos. Venda dos produtos na Banca Rio Branco, Rua General Sampaio, 33, bairro Rio Branco, ao lado do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Das 7h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Whats 99710-1890. Siga no Instagram, @banca.riobranco.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Faltam aqueles 10 minutinhos para as 11 horas da manhã. Para as 11, não, perdão. Para o meio-dia. Faltam 10 minutos para o meio-dia, 12 graus a temperatura. O programa está na pauta em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. Comigo, junto nesse programa aqui, o nosso convidado especial das segundas-feiras, o comendador Luiz Antônio Cuiava. Ele que, além, obviamente, de ser comendador, né, dessa honraria por méritos conquistados na sua atividade social, ele também é CEO da Top Down, ele também é especialista em tecnologia da informação da comunicação, bastante engajado, né, com as lideranças de Caxias do Sul em movimentos, por exemplo, como de comércio, setor varejista e assim por diante. Nossa, bem apresentado, hein, Cuiava?
Poxa vida, pode fazer meu currículo.
Me chama para os teus mini currículos aí, sem problema nenhum. Cuiava, a gente falou de vários assuntos aqui, para quem acompanhou a gente, bacana. Para quem não acompanhou, mas gostaria de ter acompanhado, aqui um pouquinho vou disponibilizar esse áudio todinho no podcast aqui da tua Rádio São Francisco em formato de áudio mesmo, para você ficar escutando uma coisa bacana. Cuiava, nós estamos, eu queria te chamar a atenção e dialogar um pouquinho nessa reta final sobre essa questão da corrida pela vacina. Nós estávamos bastante evoluídos, né, o Brasil e o mundo, bastante na expectativa, né, dessa vacina produzida pelo laboratório AstraZeneca. Todos nós acompanhamos a interrupção, né, agora tem uma retomada dos testes que retomam inclusive hoje, né, inclusive no Brasil também. Porém, essa parada, retomada, o avanço ou não avanço, fez a gente repensar que talvez a vacina não vá acontecer, não só por existir, mas também por contemplar toda a população. As pessoas começaram a raciocinar que talvez a gente vá viver sob pandemia mais tempo do que se imaginava, mesmo com a vacina, né, Cuiava?
A gente precisa realmente colocar isso de uma forma sem trazer grandes problemas de pensamento para alguns, né? Mas que óbvio que nós teremos vacinas quando elas estiverem prontas, e nós não vamos cobrir 100% da humanidade. E nós aqui no Brasil, nós não vamos conseguir cobrir de cara 100% da população. Por quê? Porque a quantidade que nós vamos conseguir ter no primeiro momento produzido, né, não será o suficiente para cobrir todo mundo. E possivelmente, se eu conheço um pouco do Brasil, nós teremos gente levando a vacina para câmbio negro, para tentar ganhar dinheiro com isso. Ou seja, nós realmente estamos no Brasil, né? Uhum. Agora, com relação ao avanço das vacinas, a percepção que tem, eu venho acompanhando isso na medida do possível, né? Essa parada que teve essa companhia que está nos ajudando aí,
o laboratório, né?
Segundo informações que você tem, é absolutamente normal, é assim mesmo. Uhum. Eles estão fazendo laboratório, então quando alguma coisa não deu um resultado, não deu um índice de resultado lá que eles queriam, eles param para ver aonde que estava, se foi água que estava muito quente, ou seja, essa coisa assim, né, bem prática, né? Uhum. Para ver o que aconteceu. Me parece que nesse caso aí, eu tenho informação de que tem algumas vacinas que elas são interrompidas no meio do processo, né? Porque não adianta avançar, porque senão não vai dar, que não vai dar certo, já foi descobrido. Tanto é que leva todo esse tempo para que a gente tenha segurança de quando é colocada no mercado, ela diz para que veio.
É verdade. Eu lembro, Cuiaba, a gente está trazendo esse assunto da vacina aqui, não é para desanimar ninguém, mas é para a gente repensar, até porque a gente já sabia, só que tem aquela história, expectativa e realidade.
É,
a expectativa é que, bom, a vacina está a largos passos, ano que vem a gente vai ter uma vacina, até o final de 2021 a gente vai controlar a pandemia. Era essa a expectativa, ponto. Quando a vacina começou a mostrar o caminho que é normal, a gente começou a lembrar que aconteceu a mesma coisa quando deu H1N1,
isso
demorou,
aí.
Vinha os públicos específicos, a vacina era cara para alguns públicos que não estavam contemplados pelo SUS, por exemplo, estou falando de Brasil, né? Depois a gente teve a situação da vacina contra o HPV, já faz alguns anos também, quando surgiu essa vacina, Cuiaba, os primeiros anos, primeiro ano em especial, teve muitas reações adversas, né? E casos, inclusive, de pessoas que morreram depois da vacina ou ficaram com sequelas, né? Em meninas, coisa e tal, e muitas famílias decidiram não fazer naquele primeiro ano a adesão à vacina. Agora já está maduro, né? Já tem uma expertise. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que começa a acomodar uma ideia de que a nossa expectativa talvez não seja atendida e que a realidade seja aprender a conviver em situação de pandemia por mais tempo do que a gente gostaria e imaginava que seria preciso, para além do final desse ano de 2020.
A tua linha de raciocínio vem de encontro com o que é mais lógico que a gente possa comentar. Me parece o seguinte, toda vez que nós comentamos algum fato aqui, a gente não está falando de fazer assim ou de fazer assado, porque ninguém tem a resposta para a formação das perguntas. O que a gente convida as pessoas a refletirem sobre, exatamente o que você acabou de fazer, Beverly, é convidar as pessoas a fazer uma reflexão. Por quê? Porque nós não saímos da pandemia. Nós continuamos no olho do furacão. Nós temos que continuar nos cuidando, né, dentro dos protocolos pré-estabelecidos que estão dando certo na grande maioria dos casos, né? Então, vamos continuar nos respeitando como estamos fazendo até agora, porque estamos vivos, né? Porque a pandemia não acabou, né? E o vírus continua contaminando, continua vitimando muitas pessoas. Então, nós precisamos entender, nós precisamos avançar, né? Mas toda vez que nós dermos um passo para frente, nós temos que perceber que estamos dando um passo para frente num sentido lógico, num sentido que permite, né, que eu possa dar um outro passo, né, avançando, senão eu fico que nem um cachorro que corre atrás do carro, né? E aí quando o carro para, ele não sabe o que fazer com aquilo, entendeu?
Uhum. É interessante, eu só quis trazer esse assunto aqui para a gente meio que se encaminhar para o fechamento, Cuiaba, porque a gente lá no início do programa hoje falou, né, sobre condutas, cultura, o protocolo que é verdadeiro, aquele que é só para inglês ver, e etc. E talvez a gente tenha que repensar se a gente vai continuar do jeito que estamos continuando, imaginando que isso vai passar. Então, sim, vai passar em algum momento, mas talvez a gente tenha que aprender a conviver por mais tempo. E nesse jeito vai ficar insustentável, né, Cuiaba?
O que me parece que a gente... Como nós não temos resposta para as perguntas... Aliás, a tecnologia nos ensina um negócio, né? No momento que eu descubro a resposta, eles mudam a pergunta.
É verdade. Né?
Então, a gente fica sempre sem a resposta, porque a velocidade é tanta, né? Mas uma das verdades é o seguinte... Por exemplo, em Porto Alegre, ontem, no Teatro São Pedro, que tem capacidade para 3 mil lugares, eles fizeram um evento para 400 pessoas, né? E tentaram, inclusive, cobrir esse evento de uma forma cheia de cuidados, né, de protocolos, para que possam imaginar que, bom, ok, nós testamos isso, dá para levar em frente ou não dá para levar para frente? Já nasceram os drive-thru aí, já nasceram as lives, ou seja, as pessoas estão se reinventando, né, para poder sobreviver. Mas me parece o seguinte, sem perder de rumo, né, que nós temos um inimigo que é para todos nós, invisível, né, que é o tal do vírus.
É verdade. Cuiaba, a gente está fechando o programa, você quer deixar aqui uma mensagem, algum raciocínio que você ainda não concluiu e que gostaria de fazê-lo agora?
Eu não acho nada, eu tenho convicção, né, de que nós precisamos continuar avançando, né, mas dentro da nossa capacidade e quando alguém diz para nós assim, isso é feito assim, duvide, porque ele não teve o tempo suficiente para testar, né, e nos apresentar como a salvação da lavoura.
Cuiaba, muito obrigada. Uma excelente semana para você. Até segunda-feira que vem.
Para todos vocês, para todos os nossos ouvintes, para você, Beverly, uma boa semana e estamos juntos.
Muito obrigada, muito obrigada. Comendador Lu...